Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
A partir de hoje, e se tudo der certo pelas próximas décadas, teremos sempre a presença agora de Ana Raquel Macedo no nosso quadro Salão Verde. Ana Raquel Macedo, que é uma repórter muito dedicada ao tema da sustentabilidade, aos temas ambientais, de um modo geral. Ana Raquel, muito bom dia. Muito obrigado por estar conosco.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Dani. Assim espero que seja pelas próximas décadas mesmo.
Bom, e Ana Raquel Macedo começa muito bem sua participação aqui, porque nós temos uma entrevistada especial no dia de hoje para falar sobre um novo partido que está nascendo, né, cujo embrião já está aparecendo. Um partido que começa a correr agora atrás das assinaturas para sua viabilização no Tribunal Superior Eleitoral, pedido de registro definitivo da legenda, que tem sustentabilidade até no nome, nova legenda que deve se chamar Rede Sustentabilidade.
A ideia dos sonháticos, como são conhecidos os idealizadores da nova sigla, é de avançar em propostas políticas conciliadoras entre desenvolvimento e sustentabilidade, aliadas à ética e ao combate à corrupção.
Bom, dona de significativos 20 milhões de votos nas últimas eleições presidenciais, quem está com a palavra agora é a ex-senadora e ex-ministra Marina Silva. Muito bom dia, senadora. É um enorme prazer tê-la conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln.
Bom, como eu já disse, sustentabilidade está até no nome, né, do futuro novo partido. Até aproveito para perguntar se deve ficar mesmo esse o nome, com todas as dificuldades que o tema ainda tem de ser compreendido pela sociedade. Mas a pergunta inicial mesmo, senadora Marina Silva, é se há algum risco do partido, do novo partido, acabar se tornando, digamos assim, muito autorreferente, muito monotemático, ou se o conceito de sustentabilidade hoje é tão amplo que esse risco está afastado?
O conceito de sustentabilidade, de fato, como você disse, ele é um conceito amplo, e essa visão da sustentabilidade como sendo a agenda ambiental puramente ecológica já foi, digamos assim, afastada em função de que a sustentabilidade ela se estabelece nos mais diferentes setores, na economia, na cultura, enfim, nas artes, na política, na ética. Isso é a sustentabilidade. Eu tenho dito que a sustentabilidade, né, uma cultura sustentabilista, não se refere a apenas uma maneira de fazer as coisas de forma mais cuidadosa. É uma maneira de ser, uma visão de mundo, um ideal de vida a ser trabalhado agora e no futuro. Então, a rede, ela se pretende mesmo a colocar esse tema em discussão na sociedade. Como a gente faz para gerar energia e proteger os recursos naturais? Como a gente faz para ter a agricultura próspera e, ao mesmo tempo, proteger as nossas nascentes, a nossa biodiversidade, preservar o nosso solo? A sustentabilidade, ela tem um aspecto econômico, social, ambiental, cultural, eu diria até mesmo ético e estético.
Senadora Marina Silva, como a senhora falou, sustentabilidade aí é um tema bastante que abarca, né, diversos aspectos, mas eu queria abordar também com a senhora um pouquinho o significado desse termo rede. Por que colocar o nome rede e não partido nesse novo movimento, né, que a senhora está ajudando a construir?
Porque, de fato, esse movimento é uma rede. E a melhor coisa que existe é você estar coerente com aquilo que você é. Nós somos uma rede. Eu disse em 2010 que nós éramos uma espécie de escola de samba em que, durante 30 anos de luta socioambiental, cada um estava ensaiando na sua quadra, no seu quintal, e que eu e o Guilherme fomos para a avenida com o mesmo samba enredo e não fizemos feio na avenida. Esse processo continuou mesmo após a saída do PV, mesmo ficando durante 2 anos sem partido e longe da mídia, sem nenhuma estrutura política para trabalhar, não é, especificamente as questões de natureza mais organizativa. E quando foi feita recentemente uma pesquisa, não é, as pessoas ficaram surpreendidas porque ainda tinha ali um retorno de cerca de 18%. E a maior prova disso foi agora, no nosso encontro nacional, para formar, como disse o Lincoln, o embrião da rede sustentabilidade, em que mais de 3 mil pessoas se inscreveram pelo site. As pessoas vieram por sua própria conta, pagando sua passagem, fazendo hospedagem solidária, e 1.700 pessoas vieram para esse encontro. Nós somos uma rede, né? Uma rede como movimento social, que é muito maior do que a rede partido, né? E uma rede como um instrumento para a realização da política institucional. E o objetivo da rede é de ajudar a quebrar os velhos paradigmas da forma de fazer a política, porque hoje ela é monopólio dos partidos políticos. E o que nós queremos é devolver para a sociedade o protagonismo do fazer político. A maioria das pessoas não querem mais ser espectadoras da política, elas querem ser protagonistas. Está surgindo uma nova militância, essa militância em rede já não funciona mais como era a militância da minha época, né? Dirigido pelo partido, pelo sindicato, pela ONG, pelo DCE, pela UNE. Hoje você tem um autor mobilizador que se coloca a partir dos seus próprios ideais e que busca dar sua contribuição também no espaço das relações com outras pessoas, do interesse público, dos interesses coletivos. Essa é a beleza desse movimento. As pessoas têm muita dificuldade de entender o que está acontecendo aqui no Brasil com a rede de sustentabilidade, mas esse é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, no Chile, no Canadá, nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, em todos os lugares. Já há um descolamento muito grande daquelas pessoas que começaram a questionar essa lógica do poder pelo poder, do dinheiro pelo dinheiro, que está levando o mundo a uma crise econômica, social e ambiental sem precedentes.
Bom, senadora Marina Silva, a senhora já citou aí uma das ideias que eu acredito que seja chave, né, da ideia do novo partido, que é a possibilidade de abertura para participação política, para eletividade mesmo, não sendo filiado ao partido. Mas eu vou pedir para a senhora fazer citar aí no máximo três propostas que a senhora considera chave, que a senhora considera de fato que marcam a diferença do partido em relação aos demais partidos, em relação ao que se pratica hoje na política.
A principal delas é um partido político que nasce fazendo um profundo questionamento a forma como a política vem sendo monopolizada pelos partidos e se dispõe a quebrar esse monopólio, disponibilizando até 30% das vagas para aqueles segmentos da sociedade que queiram defender suas causas e não conseguem fazer isso de forma avulsa, como acontece nos Estados Unidos, na Argentina, na Itália e em outros países em que você tem as candidaturas independentes que não são necessariamente por partidos políticos. Nós vamos disponibilizar cerca de até 30% das vagas para essas candidaturas, em que as pessoas, né, podem, a partir de uma plataforma, defendendo ideias que sejam, obviamente, compatíveis com os princípios da rede, pleitear uma filiação democrática para viabilizar sua plataforma, endossada por uma quantidade de pessoas que também queiram essa candidatura independente. Nós vamos estabelecer o seguinte aspecto, vamos antecipar parte daquilo que nós queremos ver acontecer na reforma política, porque nós vamos trabalhar por uma reforma política que estabeleça as candidaturas independentes. A outra é a questão do financiamento público de campanha, não é? Enquanto não vem o financiamento público, estamos trabalhando a ideia do financiamento popular de campanha, subvertendo a ordem de poucos contribuindo com muito para muitos contribuindo com pouco e estabelecendo um teto de contribuição para pessoa física e pessoa jurídica. Além do que, vamos disponibilizar na internet, durante o processo eleitoral, né, quem está contribuindo com as campanhas dos candidatos da rede. e ainda a questão do limite do tempo de mandatos, né? Estamos limitando a 2 mandatos no máximo, né? 16 para o Senado e 8 para os deputados, né? Com a possibilidade de, em casos excepcionais, mediante um plebiscito de todos os membros da rede, ser dado direito a um terceiro mandato, mas isso em condições muito particulares. Então, são questões que nós estamos antecipando para mostrar que há formas de já ir realizando na prática a mudança que a gente quer ver na reforma política e procurando trabalhar mesmo essa cultura da rede. As pessoas que compõem a rede, elas vêm de uma diversidade muito grande de causas, de olhares e de visão. Mas o que nos une são os princípios da ética na política, da defesa do desenvolvimento sustentável e da democracia, que precisa ser cada vez mais ampliada. Em cima desses princípios duradouros, né, existe uma grande quantidade de pessoas que estão juntas, unidas pela diferença, né, e isso vai fazer com que a rede sustentabilidade tenha uma grande quantidade de pessoas, né, ela é uma rede horizontal. Uma outra coisa que nós também estamos apresentando como uma inovação é que não vamos trabalhar o presidencialismo na rede. Vamos ter 2 porta-vozes, uma mulher e um homem, que a cada 6 meses vai mudar dentro do colegiado, dentro da executiva. Agora sou eu e o Cássio, que é um jovem de Minas Gerais, ligado ao mundo da cultura, do jornalismo, uma pessoa altamente preparada, que tem uma ação muito forte no meio da juventude, que trabalhou de forma pioneira essa questão das redes no Brasil. Nós vamos ficar por 6 meses e depois teremos outro homem e outra mulher. Ou seja, mostrando que não é mais aquela velha liderança, não é, centralizadora, que agora as lideranças são multicêntricas, que os processos são multicêntricos, porque esse novo ativismo, eu até dei um nome para ele, é o ativismo autoral, não é mais o ativismo dirigido. Nesse ativismo autoral, existem muitos autores mobilizadores, muitos protagonistas da ação política.
Senadora Marina Silva, essa horizontalidade, né, na condução política que a senhora citou, a senhora acredita que os espaços formais aí da política, no Congresso, no Executivo, como hoje eles já existem, a senhora acredita que eles estão preparados, que há espaço para uma inserção da rede nesses espaços formais da política?
Bem, eu não sei se já estão preparados, mas eu acho que a sociedade está se dispondo muito fortemente a ajudar a prepará-los. Né? Se nós imaginarmos as transformações que foram acontecendo no mundo, no começo, aqueles que estavam, digamos, realizando o establishment, o status quo, nunca estão preparados para a mudança, porque eles querem conservar as coisas da forma como elas estão. Né? Mas as forças de transformação, ainda bem que elas conseguem, não é, e progressivamente fazer, né, essas mudanças que são necessárias. Eu sempre tenho dito que a revolução tecnológica do conhecimento e tudo que a internet possibilita, né, através do acesso à informação, à circulação das opiniões, dos saberes e dos fazeres, diretamente pessoa a pessoa, está revolucionando o mundo, está revolucionando as empresas, está revolucionando a própria gestão no poder público, a comunicação. Por que não transformaria a política? Por que não transformaria os partidos políticos? Por que não transformaria a forma como hoje nós conhecemos a nossa democracia, que é a combinação da democracia representativa com a democracia direta? Né? A internet está possibilitando democratizar a democracia. A democracia, quando surgiu, ela surgiu para os homens livres e não para as mulheres e os escravos na Grécia. Ao longo da história da humanidade, ela foi sendo democratizada. E nós estamos vivendo, digamos assim, um ponto de viragem em que tudo está se transformando em função do avanço dos meios de comunicação. Se antes nós tínhamos apenas os partidos, a academia, os governos, as corporações, depois os sindicatos e ONGs prospectando meios de realização da democracia, hoje são bilhões de pessoas que fazem isso em todos os setores, na cultura, nas artes, na economia, no ponto de vista do direito, da política, não é diferente. Então, é um momento de democratização da nossa democracia, é o surgimento de novas linguagens, de um novo repertório político e, com certeza, o esforço para termos um novo acervo de experiência que faça com que a gente continue a florescer como cultura, no sentido de sermos produtivos, criativos e livres. Não é? Nós estamos vivendo uma crise, que eu digo que é uma crise civilizatória, porque é uma crise econômica, social, ambiental, política e de valores. Não é? E para enfrentar uma crise como essa magnitude, não vai ser uma pessoa, não vai ser um partido, não vai ser um segmento. É como diz o álbum da música dos Titãs. Terá que ser todos ao mesmo tempo agora. E é por isso que há uma aceitação muito grande da rede, porque as pessoas compreendem muito facilmente, né, que nós estamos tentando traduzir em ato, traduzir, digamos, em uma forma organizativa, aquilo que elas já estão vivendo na prática, aquilo que elas estão sentindo e que estão pensando.
Bom, nós estamos conversando com a ex-senadora e ex-ministra Marina Silva, uma das principais lideranças por trás da criação, da proposta de criação de um novo partido, Rede Sustentabilidade, sem dúvida a liderança mais reconhecida nesse processo. Senadora Marina Silva, eu queria que a senhora avaliasse rapidamente, está otimista em relação a essa necessidade de coleta de quase 500 mil de assinaturas, se há alguma estratégia pensada para essa coleta de assinaturas e falasse também sobre dois projetos que tramitam aqui na Câmara e que poderão vir a ser obstáculo para o futuro partido. Alguns desses projetos têm sido criticados, inclusive, como um casuísmo. Um deles aumenta de 500 mil de assinaturas para quase 1,5 milhão o número de assinaturas necessárias para a criação de um novo partido, e outro veda que os partidos novos que ainda não tenham passado por um processo eleitoral recebam fundo partidário e tempo de TV, que são necessários, né, para, digamos assim, dar conhecimento e dar até capacidade de auto-organizativa para o partido. Como é que a senhora vê todo esse quadro?
Primeiro, eu estou trabalhando muito junto com todos os membros da rede. Já temos o primeiro diretório, o primeiro colegiado, né, que é o, na prática seria o diretório com 90 pessoas, uma executiva, uma coordenação executiva com 16 pessoas, pessoas representativas do Brasil inteiro, com essa dinâmica nova, que temos dois porta-vozes. Estamos trabalhando com muita força em tanto a agenda presencial, indo aos lugares fazer coletas de assinaturas, divulgar a rede, pedir o apoio e ajuda para as pessoas, inclusive de outros partidos, pessoas que têm uma cultura democrática e que não concordam com esse casuísmo, estão nos ajudando. E, ao mesmo tempo, há uma mobilização muito grande das pessoas e é uma mobilização espontânea. E eu sempre faço o apelo de que as pessoas nos ajudem. Se foi legítimo para outros segmentos criarem seus partidos para representar as causas em quem acreditam, por que iriam cessear o direito desse movimento tão representativo da sociedade, que trabalha há mais de 30 anos na causa da sustentabilidade, iria ser privado desse direito? E mudar as regras durante o jogo, com certeza, no meu entendimento, não tem respaldo legal. Porque se tivemos partidos que foram criados recentemente com essas regras e após a criação desses partidos, eles mesmo apresentam uma proposta de vedar à rede o acesso aos meios que eles hoje têm, porque isso é um casuísmo. E obviamente que, para além do bom senso daqueles que defendem e acreditam na democracia, vamos apelar para, digamos assim, o esforço da opinião pública de nos ajudar, não é? Porque tirar de 500 mil para 1,5 milhão, isso com certeza caracteriza um casuísmo contrário a essa força política que tem o direito de se organizar. A rede se mobiliza com uma força muito grande graças ao esforço das pessoas, né? Eu faço uma caminhada quando estou aqui em Brasília, toda tarde, porque o meu cardiologista, depois que eu virei uma senhora hipertensa, diz porque eu tenho que fazer a caminhada. E é incrível a aceitação que as pessoas têm da rede. As pessoas são muito respeitosas com a caminhada, mas elas falam, olha, como é que eu faço para ajudar? Eu vou pegar na internet, pode contar comigo. Do outro lado da rua, elas vão passando. Um dia desse, um rapaz de um determinado posto de gasolina correu, me alcançou e disse, eu vou coletar lá na minha comunidade. É uma coisa emocionante. Então, eu diria que é uma ideia cujo tempo chegou e para a qual eu peço a ajuda das pessoas. Você me perguntou se estava otimista ou pessimista. Eu estou persistente. Eu sou uma pessoa persistente. Nada que aconteceu na minha vida foi, assim, fácil. Tudo foi muito, muito, muito trabalhoso. Mas um trabalho que só se realizou porque teve a ajuda de muitas pessoas. E não vai ser diferente. Se Deus quiser e a ajuda dos brasileiros e brasileiras, nós vamos conseguir as mais de 500 mil assinaturas e vamos fazer uma ferramenta política para afirmar o que nós queremos para o Brasil. Nós queremos um país que seja economicamente próspero, socialmente justo, ambientalmente sustentável, politicamente democrático e culturalmente diverso. Esse é, digamos assim, o nosso principal objetivo, ter um país que faça jus à potência ambiental que ele é, com visão estratégica, que transforma as nossas vantagens comparativas em vantagens competitivas para gerar emprego, para gerar renda, para que as pessoas possam viver melhor. E entendendo a sustentabilidade, como eu disse antes, não como uma maneira apenas de fazer, mas como um modo de ser, como uma visão de vida, um ideal. Sobretudo os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, que hoje estão tão desencantados com a política. Eu sinto um renascimento, não é? Um renascimento político na realidade do Brasil, com o esforço que a rede está fazendo, para o qual eu peço ajuda das pessoas.
Bom, senadora Marina, só para a gente concluir nossa entrevista, é uma pergunta que eu preciso fazer. Há, obviamente, muita expectativa de que o partido seja também a plataforma para que a senhora volte a concorrer às eleições presidenciais. A senhora teve um resultado excelente, né, para uma candidatura num partido pequeno e diante de uma polarização tão intensa entre PT e PSDB, mais de 20 milhões de votos. E há quem sempre veja na iniciativa uma plataforma para o lançamento de sua candidatura à presidência. Eu pergunto se isso é uma possibilidade. E aí aproveito para perguntar se a rede Sustentabilidade está aberta a diálogos com os partidos que já estão instituídos, mesmo que seja que a vontade principal do novo partido seja mudar, alterar a institucionalidade, se já existem conversas. Há alguns partidos que, inclusive, já saíram em defesa da criação da rede Sustentabilidade. A gente percebe aí um certo namoro, por exemplo, com o PSB. A rede Sustentabilidade está aberta a esse diálogo ou, digamos assim, a candidatura é algo dado como certo, é algo dado como natural?
Bem, primeiro nós estamos focados agora em viabilizar a rede como uma ferramenta política. E todo o nosso esforço de termos ficado esses 2 anos como um movimento mesmo, porque a lógica da rede não é a lógica antiga de movimentos a serviço do partido, mas de um partido ou pessoas em partidos a serviço dos ideais do movimento, que é muito maior do que qualquer partido. E o nosso grande esforço agora é viabilizar essa ferramenta de transformação para a cultura política na realidade do nosso país, como está acontecendo em outros lugares do mundo em que partidos com essa características estão surgindo na Espanha, na Itália, em vários lugares. Bem, esse é o nosso principal esforço. A discussão sobre candidatura será colocada mais à frente quando esse tema chegar. Nós não queremos fazer, né, a antecipação da eleição, porque uma das coisas que acontece muito é essa coisa das pessoas anteciparem as eleições e só pensar em eleição. Nós vamos pensar em organização, em programa, em ideias para o Brasil e depois vamos colocar essa discussão de candidatura ou não candidatura. É claro que há uma possibilidade da minha candidatura, mas isso é como possibilidade, porque essa discussão vai ser feita na rede. o diálogo com outros partidos será um diálogo inteiramente programático. Não vamos fazer qualquer aproximação pragmática, pensando apenas em coligação e eleição. Né? Eu acho que de pragmatismo o Brasil já está cansado de que se faz tudo para ganhar a eleição. Eu sempre digo que se ganhar, queremos ganhar ganhando, não é? Porque às vezes você pode ganhar perdendo quando abre mão dos princípios. Né? Então nós queremos sim o diálogo com aqueles que também estão se repensando, que estão considerando a sustentabilidade como sendo a ideia que chegou, como disse o Vitor Hugo, mas queremos fazer qualquer aproximação em bases programáticas e jamais em bases pragmáticas do poder pelo poder.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo, mais uma vez, ex-ministra, ex-senadora Marina Silva, uma das principais lideranças à frente da criação deste novo partido, Rede Sustentabilidade, que se propõe a um novo jeito de fazer política e de fazer partido a partir mesmo do próprio nome, um nome que foge das nomeações, das denominações tradicionais para os partidos. Senadora Marina Silva, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia e muito boa sorte.
Obrigada a você e a todos os seus ouvintes. É só colocar o site da rede, www.brasilemrede.com.br, você baixa a ficha e assina para ajudar e dar uma força para a democracia brasileira. Um grande abraço e um bom dia para os seus ouvintes.
Grande abraço.